E nós estamos no CBN das Empresas, direto da BMW e Mini Barigui. Tem aqui comigo Danilo Carvalho. Danilo, ele é gerente, ele gerencia a marca, a venda dos produtos, gerencia a concessionária e é alguém que está há 16 anos no mercado.
Isso mesmo, Danilo. 16 anos.
Mandada, bom dia, obrigado por aceitar o convite da conversa com a gente e, é claro, de receber a gente aqui na concessionária BMW e Mini Barigui.
Muito obrigado, eu que agradeço a presença de vocês. A parceria da BMW Barigui com a CBN aí vem desde o início da nossa operação, aí, estamos juntos aí desde 2014, quando a gente inaugurou aqui em Maringá. E é um prazer muito grande receber vocês aqui e poder compartilhar um pouquinho, né, desse universo, né, do segmento automotivo, do segmento premium, com os ouvintes da CBN.
Eu estava conversando com o Danilo que mudou muito hoje o que é um automóvel na vida das pessoas, né? A mudança é qualitativa. O que o automóvel significa hoje, principalmente quando você trabalha com o público segmentado, com o premium, o que ele significa para as pessoas?
Hoje nós entendemos que o cliente ele procura muito mais do que uma solução de mobilidade, muito mais que o levar e trazer, né? O automóvel hoje ele representa conectividade, né? No caso do segmento premium, óbvio, ele remete ao status. Né? Então, hoje, os clientes procuram muito a parte de recursos tecnológicos, né? Varia de acordo com o perfil do consumidor, mas antes limitava-se aí a tamanho do carro, tamanho do porta-malas, né?
Economia do combustível ou não e tal. Agora ele quer saber se tem Bluetooth, se eu consigo mandar ou receber mensagem.
Hoje a conectividade ela faz parte do nosso dia a dia e, inclusive, a gente está evoluindo muito aí na parte de recursos de direção autônoma, né? Então, você tem clientes que utilizam o carro para distâncias um pouco maiores. Então, os recursos de direção autônoma, a parte de conectividade, acesso a mensagens, acesso a e-mails, enquanto você está fazendo o translado, hoje ele é mandatório na compra do veículo. Nós temos vários clientes que se preocupam, inclusive, mais com a conectividade que o carro oferece do que propriamente com potência, tamanho do veículo.
Enfim. É isso que eu queria te perguntar, porque você tem clientes que estão preocupados exatamente com isso. Olha, eu quero utilizar o carro, vou utilizar como meio de transporte, mas eu tenho que manter conectado. Eu, às vezes, faço uma viagem longa, não quero me cansar, eu quero aproveitar nessa viagem também para poder fazer algumas outras coisas. Aí você tem o piloto automático, o carro tem uma série de confortos, né, nos assentos, na estrutura dele e tal. Perfeito, tem esse lado. E tem gente que pensa na marca como uma marca que destaque, de prazer de dirigir, tem gente que gosta de dirigir. Quer dizer, tem que atender a dois públicos e ser eficiente nos dois.
Exatamente. A gente tem um programa de treinamento, onde a gente trabalha muito forte os nossos executivos de vendas para estarem preparados para atender hoje essa variedade de perfil de cliente, essa variedade de perfis de clientes que hoje nos procuram. Né? É muito curioso, eu estou no segmento aí, no segmento premium há 11 anos, no segmento automotivo há 16, e é muito curioso essa mudança de comportamento. Né? Hoje nós temos o cliente que chega até nós procurando realmente minha esposa está grávida, eu preciso de mais espaço. Em contrapartida, recebemos outro cliente, olha, eu quero o carro mais conectado, com mais recurso tecnológico, que conversa com meu smartphone, né, que eu tenho interatividade, que eu consigo acessar o carro à distância, ter informações. Então, hoje, a gente trabalha muito essa parte de poder subsidiar o cliente de informações e exatamente fazer uma consultoria no momento da compra. Uhum. Né? É muito mais do que simplesmente vender. Hoje, essa parte da consultoria de encaixar o cliente, encaixar o produto dentro da expectativa do cliente. Hoje, a nossa missão ela é muito mais consultiva nesse sentido.
E aí, a qualidade que você tem, porque quando você trabalha num segmento como o seu, a ideia fundamental é, eu quero qualidade. Qualidade tem uma diversidade muito grande. E as pessoas hoje pensam muito em futuro. Né? Parece que você está comprando um automóvel, mas você pensa assim, eu quero uma fidelidade com a marca e penso em futuro com o automóvel. Não na troca de um outro produto futuramente, mas ao mesmo tempo de durabilidade desses produtos. Né? E a gente está falando muito hoje de carro eletrônico, de mudança no conceito do que é o automóvel, de ter uma estrutura diferente para a mobilidade e para o automóvel. O quanto que isso preocupa as grandes fabricantes hoje, o quanto isso preocupa o setor automobilístico?
Hoje todas as montadoras, né, cada uma dentro dos seus vetores, mas elas procuram oferecer para o cliente essa, essa visão, né, de estar mais próximo do amanhã, vamos colocar assim. Uhum. A BMW, ela vem investindo muito forte em tecnologia de conectividade e eletrificação.
Né? Ou seja, sustentabilidade, de certa forma.
Exatamente, sustentabilidade e tecnologia. Né? Então, é o fato de você, dentro da tua solução de mobilidade, você também ter a solução de tecnologia, ter a solução de sustentabilidade. Hoje, nossos carros todos já são integrados com a Amazon Alexa, por exemplo. Né? Então, é uma facilidade para os clientes. O cliente, de dentro da casa dele, ele consegue saber qual a autonomia do carro dele, com o combustível.
Quer dizer, ou a ele carga conversa bateria. Com o carro na garagem, vamos dizer assim.
Exatamente, exatamente, exatamente. Por exemplo, nós aqui vamos almoçar depois do nosso encontro, eu consigo, através do meu smartphone, já falar, olha, eu preciso passar no posto, abastecer antes, porque a autonomia do meu carro não chega.
Não vai chegar ao restaurante.
Exatamente. Então, é você ter... estamos na era da informação, né? Hoje, quem fornece o maior volume e qualidade de informação realmente larga na frente.
Agora, tem clientes que chegam, quando a gente fala de sustentabilidade, ele se preocupa com isso? Emissão de poluentes, quando ele pensa num carro elétrico, por exemplo, existe já um grau de... Porque o Mini, por exemplo, tem um carro elétrico, a BMW também lançou um carro elétrico. Sim. Né? Eles se preocupam com isso?
Sim, sim. É incrível. Eu confesso para você que eu, pessoalmente, eu não conseguia enxergar esse perfil de cliente que, onde a compra dele é pautada na sustentabilidade. Óbvio, isso aliado à solução de mobilidade e tecnologia, eu já consegui enxergar. Mas, para nossa surpresa, após o lançamento aí do Mini BEV, que é um full elétrico do BMW Group, e agora com a chegada do iX, nós temos vários clientes que nos procuram exatamente apoiados no pilar de sustentabilidade. Então, poxa, eu acabei de colocar energia solar na minha casa, então eu quero um carro elétrico, porque aí
Eu quero um carro sintonizado com a minha vida.
Exatamente, exatamente. É. Onde tudo se conversa, né? É incrível, mas esse percentual, ele vem aumentando a cada dia que passa.
A preocupação das pessoas em associar marcas à vida delas é constante. Eu acho que vocês vivenciam muito isso. Né? Desde a marca uma roupa, da marca de um sapato, de um celular que eu utilizo, e tem essas questões de responsabilidade que a marca tem, né? Sim. Você tem aquela história de que até no que a marca está envolvida e o que ela está discutindo. Isso conta muito hoje. As pessoas, quando querem se associar a uma marca, por exemplo, de um automóvel, elas também estão preocupadas com a preservação da própria imagem delas associada a essa marca.
Sim, sim, sim. Eu acho que transmite muito hoje. O que você usa transmite muito a questão de valores. Né? A BMW sempre foi extremamente preocupada e hoje, devido ao nível de informação que temos, redes sociais, o acesso à informação é muito fácil. Né? Então a BMW se preocupa muito em transmitir, através do produto e através da rede de concessionárias, os valores, que é um padrão de atendimento, a questão de sustentabilidade, de diversidade, enfim. A BMW hoje ela é muito preocupada nesse sentido, de transmitir através do produto e através da sua rede de concessionárias, atendimento, recepção, processo de venda, captação do veículo após no momento da troca. Então a BMW se preocupa muito nessa questão de transmitir aí os valores da marca para que os clientes realmente se identifiquem e crie essa fidelidade, né? Crie esse ambiente onde eles convivem em paralelo. Né?
Nessa relação que você tem com a marca, uma das curiosidades que a gente vê hoje no mercado de automóveis é que você tem outras possibilidades de mobilidade e às vezes as marcas começam também a se associar muito a essas alternativas de mobilidade, mas também a estrutura urbana para as mudanças. Vou pegar de novo a questão do carro elétrico,
claro,
né?
Claro.
E do espaço urbano. Isso conta muito hoje quando você pensa numa cidade como Maringá, a região que a gente tem, a condição estrutural que a cidade tem de mobilidade, e mesmo as edificações que agora vão surgir com tomada para você recarregar o veículo, que é uma coisa que as pessoas se preocupam, né? O ambiente de locomoção desses veículos, isso tudo conta na hora que a pessoa chega numa concessionária, quando vocês montam uma concessionária em uma cidade?
Conta muito. Hoje os clientes eles têm essa preocupação no momento da compra em entender qual vai ser a dinâmica de uso desse produto que eles estão adquirindo. Inclusive, o nosso diretor, o Tony Bordin, ele esteve participando agora, no último final de semana, da NADA, lá nos Estados Unidos, e uma das grandes pautas da NADA, que é o encontro de todos os concessionários o encontro de todos os concessionários dos Estados Unidos, é efetivamente essa questão do aumento expressivo na venda de veículos elétricos e a necessidade de pontos de recarga, a necessidade de fornecer condições, estrutura, né, para que o cliente possa aproveitar 100% desse produto que ele está adquirindo. E para nossa surpresa, foi identificado que propriamente nos Estados Unidos a necessidade de instalação de mais 2 milhões de pontos de recarga. Né? Porque o que acontece? Vamos dizer assim, a tecnologia chegou antes da estrutura. Né? Lá. Como aqui também. Aqui no Brasil a gente tem vários clientes, porque óbvio, você abastece o teu carro no posto, por exemplo, se você enche o tanque do teu carro, ele tem lá determinada autonomia, 500, 600 quilômetros. O veículo elétrico não é diferente. Você carrega a bateria dele full ali, 100%, ele também te dá determinada autonomia, 300, 400 quilômetros, enfim. Agora, a preocupação é, eu estou indo de Maringá a Curitiba, como eu recarrego o meu carro? Né? E hoje esse é o grande desafio, não só das montadoras, como de engenharia urbana, enfim. Hoje o grande desafio é esse, é você oferecer esse tipo de solução.
Porque sem engenharia urbana, se nós criamos meios para poder abastecer os carros elétricos, o mercado se aquece mais ainda, porque as pessoas têm alternativas para poder substituir o motor a combustão.
Sim, sem dúvida, sem dúvida. Existem hoje soluções, por exemplo, carregadores rápidos, né? Existe o Corredor Verde aqui no Paraná, que tem carregador, se salvo engano meu, em Cascavel, em Palmeira, em própria Curitiba, mas hoje o custo disso ainda é muito elevado, porque é uma tecnologia em início de curva de aprendizado. Né? Só que surpreendeu a todos, isso eu não tenho dúvida, o volume que isso tomou muito rápido. Então hoje nós recebemos clientes aqui, esse carro ele é híbrido? Não, esse é só a combustão. Não, então eu vou aguardar o híbrido, ou então qual modelo similar que você tem na versão híbrida? Então a procura do cliente por esse perfil de produto ultrapassou todas as expectativas. E óbvio, aí a estrutura ela não se desenvolve na mesma velocidade do consumo.
Mas ajuda a pressionar, de certa
ajuda
forma.
Ajuda a pressionar, sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida.
Pergunta vital, a gente costuma, e há um tempo atrás, o automóvel se transformou em algo que não era investimento. Durante, no Brasil, muito tempo, comprar um carro era um investimento. E se transformou, às vezes, num gasto que você tinha que, ao longo do tempo, ia se desvalorizando. Vocês trabalham num setor diferente, com um investimento elevado quando você compra um automóvel. O quanto você tem que dar de retorno e o quanto que isso é investimento ou é um gasto?
Na verdade, o automóvel, o brasileiro sempre enxergou, né? Eu me recordo de uma vez que eu fui numa agência bancária e estava lá os seus dois maiores patrimônios protegidos, o seu carro e a sua casa.
Verdade, eu lembro disso.
Vendendo seguro. Né? Quando o carro, na verdade, ele nunca foi patrimônio. O automóvel é um bem de consumo. Né? Então você adquire o automóvel e ele vai depreciar com o tempo. Óbvio, quando chega no final do ciclo que você vai trocar esse automóvel, ele tem um valor, sim, obviamente, mas o automóvel é um bem de consumo. No nosso negócio, vamos dizer assim, qual a preocupação do cliente com isso? Né? A preocupação do cliente é o tamanho dessa desvalorização, é o tamanho do gap que ele vai ter. E a BMW, nesse sentido, ela protege o cliente da melhor forma possível. Inclusive nos nossos seminovos, por exemplo. Nós temos um programa de garantia estendida de fábrica para veículos seminovos. Então o cliente adquire um BMW seminovo. Hoje, obviamente, o carro é feito toda uma verificação, o carro tem que ter um padrão de qualidade, e a própria BMW certifica esse carro com mais 2 anos de garantia. Então o cliente retira um seminovo com 2 anos de garantia, como se fosse um carro 0 km.
Ou seja, nesse gap a pessoa pode calcular, daquilo que ela aplicou em cima do carro, os benefícios que ela tira utilizando aquele serviço que o carro dá.
Exatamente, exatamente. Então você vai ter um gap de desvalorização, sem sombra de dúvida. Mas o que nós procuramos oferecer para o cliente? Para que ele volte a fazer negócio conosco, que obviamente o seminovo dele vendido com garantia tem um valor a mais no mercado. Então esse gap ele diminui. Né? Então a BMW se preocupa muito em, entre aspas, proteger o cliente, né, da melhor forma possível para que essa desvalorização aconteça de forma sutil e jamais fora do mercado.
Danilo, obrigado por essa conversa. Agradeço demais essa conversa com você e a nossa presença aqui da CBN na BMW e Mini Barigui.
Eu que agradeço, muito obrigado pela presença. Convido a todos para virem conhecer a nossa operação, conhecer a nossa concessionária, experimentar um pouquinho da BMW, que ainda não nos conhece, né? Afinal de contas, Maringá, aí nós temos a honra de poder oferecer para Maringá e região a concessionária BMW, a melhor e mais premiada concessionária BMW do Brasil.
Inclusive, nessa conversa final com o Danilo sobre o acompanhamento, né, do pós-venda, que é um tema que a gente vai conversar hoje ainda, né, porque não basta só você ter a pessoa que adquire o bem, a vida dela com esse bem, né, quando ela está utilizando isso, pode ser um elemento chave para as empresas poderem acompanhar o desempenho de seus produtos. A gente vai falar sobre isso ainda hoje.